Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Covid-19, saiba sobre as restrições do final de semana em Guaporé, mesmo com a bandeira laranja.
Segurança, delegado Tiago Lopes de Albuquerque fala sobre prisão de traficante e localização de drogas no bairro São Cristóvão.
Terceira parcela do IPTU vence no dia 12 de agosto. Secretaria da Fazenda tem previsão de arrecadar R$387 mil.
Tragédia no trânsito. Homem de 59 anos morre após colidir gaiola em barranco no interior do município.
Bairro Santo André vai ganhar campo de futebol construído pelo poder público. Obras de terraplenagem estão acontecendo em área da AFAG.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 6 de agosto.
Com tempo ensolarado em Guaporé região e temperatura em 21 graus e 8 décimos.
31ª semana. Passaram-se 218 dias. Faltam 147 para 2021.
Estação inverno, lua cheia.
Santo do dia, Santo Estevão.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,36, poupança 0,13%. TJLP 4,94%, taxa Selic 2%, o grama do ouro R$ 354,85.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 44,50, saca da soja R$ 109, fino tipo carne R$ 4,35, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 14h30, missa na comunidade Santo Antão, às 15h, missa da saúde e pelas associações pelos associados do Clube Amigo das Vocações na Igreja Matriz. E às 15h30, missa na comunidade São José, na linha Quinta.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Quinta-feira de céu claro, temperaturas amenas pela manhã, uma leve sensação de friozinho, mas que passa rapidamente. A presença do céu claro, do sol e dos ventos soprando do quadrante norte e noroeste favorecem a rápida elevação das temperaturas. E, de novo, a tarde tende a ser quente, com máximas de até 25 graus por aqui. Amanhã, sexta-feira e também no final de semana, as temperaturas sobem ainda mais, beirando os 26 a 28 graus, ou seja, uma temperatura bem elevada mesmo em pleno inverno. E a expectativa tão cedo não deve ser de que o tempo mude. É somente na segunda metade da semana que vem que a chuva pode chegar aqui na região devido a uma frente fria que vai conseguir romper o bloqueio. Mas ainda assim são chuvas com pequenos acumulados. A expectativa é que depois da chuva, aí sim, uma massa de ar mais frio volte a trazer temperaturas mais amenas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos.
Na nossa programação, o contato é com o presidente do Comitê de Crise, secretário-geral de governo da Sirtol, de quinta-feira, temperatura agradável. Nós estamos vivendo praticamente uma primavera, o que atrai muito as pessoas para fora de casa, para a rua. E é um momento muito delicado também, porque precisamos continuar nos cuidando, mantendo-nos alertas com relação ao coronavírus. Todd, vamos falar um pouquinho do que aconteceu durante essa semana, como é que nós estamos aqui em Guaporé com relação a números e também o que vem por aí no final de semana com relação a flexibilizações e restrições. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. E é importante esse contato e trazer as informações, porque muitas vezes, por a gente não comentar aqui na cidade, a gente acaba esquecendo e achando que o problema não exista mais. Porém, nós estamos numa situação de pandemia, estamos numa situação que temos que ter alerta. Tivemos aí óbitos registrados nesse período, nós temos aí o aumento de pessoas confirmadas, nós temos, em compensação, nós temos bons números também. Porém, esses bons números, eles refletem algumas ações e atitudes. Em cima disso, a gente já tem que tomar as medidas, a forma legal, o que deve ser feito, para quê? Para preservar o cidadão, para preservar aí a sua saúde, para ter condições de atendê-lo da melhor forma. E também para que ele possa continuar trabalhando. E isso é um alerta que nos preocupa muito, porque as pessoas estão assim confirmando e acabam aí não podendo ir para os seus trabalhos, e muitas vezes acabam também que as pessoas acabam desrespeitando até esse isolamento e acabam contaminando outras pessoas. Para fazer um balanço geral da situação da pandemia, a gente sempre conversa diariamente com o setor epidemiológico, com o sistema de saúde, com a nossa Secretaria da Saúde, com o hospital, os dados, e no último boletim divulgado ontem, nós temos uma situação onde nós temos muitos confirmados, 437 confirmados, nós temos ainda alguns em análise, e nós temos um dado importante, os ativos. Nós vínhamos num número de ativos, nós subimos um pouquinho mais no dia 30, e nesse último boletim a gente estabilizou, diminuiu um pouquinho, porém, isso não é para relaxar, muito pelo contrário, é o resultado do fechamento das praças, dos espaços públicos no final de semana. Isso comprova que nós estamos no caminho certo, e quando a gente passa uma orientação para a população, ela tem que entender que nós estamos aí cuidando delas, e dentro dos dados e dentro daquilo que se confirma, a gente toma atitudes. E esse fechamento das praças, dos locais públicos, ele estava tendo aglomerações e estava tendo contaminações que acabavam aumentando os ativos. E mostra nos números claramente que essa ação é uma ação que deu resultado, e aí também parabenizar e agradecer a comunidade que entendeu esse fechamento. Porém, aí existe um ingrediente da questão daquelas pessoas que acreditam, daqueles que não acreditam, mas aí a gente tem a questão dos óbitos, que confirma aí que realmente a situação não é para brincadeira, como a gente diz. Então nós temos que ter esse cuidado, e nós vamos fazer quais as ações que o município vai fazer junto com os dados técnicos que nós temos. Nós estamos com o nosso sistema epidemiológico, com as pessoas lá que estão com dificuldade de controlar essas pessoas que têm que estar em isolamento, E aí a gente faz um chamamento à comunidade. Se você está confirmado, hoje inclusive, pessoas do interior confirmadas que a gente teve que ir lá orientar para elas ficarem isoladas, que elas não passem isso para outras pessoas. Já chegou no interior também. Então, nas empresas, hoje, a Vigilância Sanitária, que faz um trabalho bastante cansativo, pode ser dizer assim, porque passa em todas as empresas orientando, e aí fica o alerta para as empresas. Existem muitas empresas que acabam relaxando e agora estão aí com risco de fechamento de empresas. Então, atenção empresário, atenção funcionário. Depende de você nós termos o funcionamento da indústria, o funcionamento do comércio, porque senão vai ter alguns pontos que, pelo comprometimento do número de pessoas que estão contaminadas, vão ter que fechar alguns pontos. E aí que é a responsabilidade da comunidade. Nesse momento a gente chama a comunidade. Depende do comportamento das pessoas para continuarmos. E não adianta, a gente busca, o prefeito buscou a flexibilização para que o comércio pudesse melhorar o seu funcionamento, para que o restaurante pudesse abrir de forma contingenciada e a população não se cuidar. De nada adianta, porque daí nós temos que fechar de uma forma onde é exigência da saúde, porque está todo mundo contaminado. E aí com risco até da própria vida. As pessoas têm que entender, o risco é um risco de vida. Então, dentro disso, nós temos um decreto que sai. Neste final de semana nós continuamos com a ação de dispersão nos locais públicos, vamos limitar a passagem apenas de pessoas. Os comércios vão abrir, porém é o pague leve, a pessoa vai lá, compra e vai para a sua casa ou vai dispersar. Não podemos aglomerar, então a gente tem os dados que funcionou, porém tem os dados que a população tem que entender que o seu comportamento, o uso de máscaras e o isolamento é necessário.
Foi uma luta muito grande, não é, para que a gente voltasse à bandeira laranja. Foi uma união muito grande também de esforços para que a gente pudesse flexibilizar regras do comércio, dos serviços. Se a população não colaborar na próxima segunda-feira, é bem provável que o governador anuncie novamente uma bandeira vermelha. Para evitar isso, é preciso principalmente evitar as aglomerações. Para a gente deixar bem claro, nesse final de semana, Toldi, haverá as restrições novamente nos locais públicos.
Exatamente. Nós estamos fazendo aí um esforço até agradecer a todos os profissionais da saúde, os profissionais da fiscalização, os profissionais da segurança pública, que estão aí no trabalho sobre-humano, fazendo aí plantões, virando horas aí para quê? Uma necessidade que se a comunidade entender que ela é parte da solução, ela corre o risco, não precisaríamos disso. Então, assim, ó, aqui, sempre na administração, a gente sempre tratou o seguinte: estamos em alguns municípios até exageraram o fechamento. Nós sempre entendemos a situação, porém, a partir de agora, nós temos que entender que esse novo momento depende do comportamento das pessoas. E aí, depois, não adianta nós reclamarmos: ah, mas o governo fechou. Ele fechou em cima de números, em cima de dados. Ah, a situação das pessoas que trabalham no sistema de saúde. Está complicada a situação, eles não estão mais dando conta, como a gente pode dizer no pessoal, estão orientando as empresas, estão ligando para as pessoas ficarem em isolamento. Acredito que nós não precisaríamos ter que ligar para as pessoas para dizer para ficar em isolamento, para não contaminar outras pessoas. Então, vamos fazer a nossa parte, para que depois nós não tenhamos como lutar. Na semana passada, a gente inclusive ingressou com uma demanda judicial para poder flexibilizar os comércios, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que nos descuidar, muito pelo contrário, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Então, essas medidas restritivas, até inclusive nós vamos até amanhã, sexta-feira, emitir o decreto, principalmente na Praça Central. Qual é a situação? Nós vamos fechar a circulação de veículos, porém, os comércios, as sorveterias vão funcionar desde que o pague leve, sem mesa, sem cadeiras, a pessoa vai lá, retira e vai para a sua casa, não pode ficar aglomerada. É assim que nós vamos fazer. Então, vamos flexibilizar, porém, a pessoa, o cidadão, tem que saber da sua responsabilidade.
Hoje, quinta-feira, hoje é dia de boletim epidemiológico. Você tem algum adiantamento com relação a números?
O grande, pode-se dizer assim, não é um medo, mas a constatação é de que aumentamos muito o número de confirmados. Isso deixa um alerta. Então, o vírus ele está em todo lugar. As pessoas têm que ter essa noção. Então, a partir de agora, nós temos do último boletim para esse de terça-feira, nós já aumentamos, assim, consideravelmente o número de confirmados. E hoje, pela manhã, eu conversava com o sistema epidemiológico, muitos casos, ou praticamente todos estão confirmando. Quer dizer, que a contaminação ela está acontecendo muito fortemente. O que nós temos é que controlar isso para não chegar ao problema, se algum tiver alguma comorbidade ou tiver algum problema mais grave, que venha a ter aí problemas mais complicados e tenha mais óbitos, que isso compromete também a abertura e o fechamento e o nosso sistema de saúde. Então vamos aguardar, mas o que podemos adiantar, nós temos um aumento significativo de confirmados, principalmente em empresas que daqui a pouco vão comprometer o seu funcionamento e vão ter que fechar, porque todos estão contaminados. O comércio tem que cuidar e continuar usando máscara. Nas casas, as pessoas vão ter que começar a ter essas questões de higiene básica, que é muito importante. Nós temos um mês de inverno. É claro que essa sensação de verão deixa as pessoas com aquela vontade de sair, apesar de nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é sociável, ele precisa desse contato, mas também precisa ter a responsabilidade de saber que, em alguns momentos, aqueles que estão contaminados têm que fazer o isolamento.
Cláudio, obrigado pelos esclarecimentos. Acompanhamos, então, o próximo decreto e também o próximo boletim que será divulgado hoje. Até uma próxima oportunidade.
Até mais e todos nos cuidemos. Obrigado.
Agora, 12 horas e 21 minutos, na sequência, Segurança Pública, delegado de polícia, Tiago Lopes de Albuquerque, fala sobre prisão de traficante e localização de drogas no bairro São Cristóvão.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas e 27 minutos.
Vamos falar da campanha do agasalho com a segunda etapa. Com a bandeira amarela e dentro das regras sanitárias de segurança, acontece mais uma etapa da distribuição das doações da campanha do agasalho 2020. Há muitas roupas, calçados, inclusive de verão e para crianças, esperando pela comunidade. Porém, para escolher e para retirar as peças, é necessário o agendamento prévio de horário. Se você está precisando de algo em roupas, calçados, acessórios, agasalhos de forma geral, é só ligar para 3443-5547. Será agendado o horário entre os dias 6, 7 e 8, hoje, amanhã e sábado. A campanha do agasalho é realizada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Conselho de Entidades Assistenciais e Secretaria de Assistência Social e Habitação. Repito então o telefone para o agendamento para retirada das doações, é o 3443-5547.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o gerente da Auto Tradição Guaporé, Fábio de Vargas, que vai nos falar um pouco sobre a linha de carros novos da Volkswagen. Fábio, primeiramente, o nosso boa tarde, prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora.
Boa tarde, Eduardo, é um prazer estar mais uma vez aí na rádio, né? Trazendo aí mais novidades do mês de agosto, né, para os nossos clientes aí de Guaporé e região.
Quais são as novidades que a Auto Tradição Guaporé apresenta à clientela do município e da nossa região? E também já aproveitando a oportunidade para destacar os descontos que favorecem a todos, Fábio.
Isso mesmo, Eduardo. Temos aí para o mês de agosto toda a linha aí com taxa zero, né? Temos aí também descontos para o pessoal aí que tem oportunidade de estar comprando com produtor rural, microempresas, no PCD também, pessoal que tem portador de deficiência aí que tem possibilidade de estar comprando, né, nessa modalidade. Temos aí, Eduardo, também, tá, pessoal que quer aproveitar, trocar de carro, prolongar, né, a parcela aí para pagar a primeira só em 2021, sendo que as seis primeiras são só R$ 99,00. São descontos, né, e também aí taxas e condições que facilitam bastante para o pessoal aí estar comprando o seu carro zero quilômetro.
Tudo de bom, um carro zero quilômetro, com certeza, na garagem. Por exemplo, adquirir um veículo zero quilômetro, qual é o prazo de entrega aproximado se não estiver este à disposição na loja?
Olha, Eduardo, o carro aí estando disponível no pátio da fábrica, né? Isso aí em questão de 10, 15 dias tu já tá com o carro na mão, né? Então o prazo aí ele já tá bem curto, né? Devido aí a essa pandemia que teve aí também dificultou um pouco a produção, né, da fábrica, mas agora já tá normalizando. Então isso aí entre um período curto aí, o pessoal aí que fizer o carro que nós não tivemos na loja, né? ou de repente for uma venda direta, aí o pessoal vai estar tendo o carro no pátio da fábrica. Nesse prazo aí de 10, 15 dias já está recebendo o carro.
Que maravilha! Fábio, também o destaque para os veículos seminovos com qualidade, com procedência, revisados, que a Auto Tradição Guaporé tem à disposição.
Isso mesmo, Eduardo. Temos aí, né, uma linha muito grande aí de seminovos aqui na nossa loja, né? A gente aí tem carros aí revisados com garantia, né, da loja. Então, garantias aí que o cliente pode vir a comprar com segurança, né? Isso é o que mais importa hoje na compra de um seminovo. Carros aí de procedência, carros bons, que o cliente pode vir até a loja aqui e ficar satisfeito, porque com certeza vai comprar um bom produto, né?
Com certeza. Fábio, mais alguma colocação para os amigos aqui?
Temos sim, Eduardo, temos aí, queremos aí chamar o pessoal aí para vir fazer o test drive. A gente tem toda a linha basicamente aí com test drive disponível, né, para o pessoal vir até a nossa loja fazer o test drive, né, e também, né, convidar o pessoal aí para vir fazer o test drive. A gente está com o Nivus, um produto novo aí na linha dos carros Volkswagen, na nossa loja, né. A gente tem aí o carro disponível, um carro que já de largada está sendo sucesso de vendas. Então, o pessoal que quer aproveitar, vem até a nossa loja aqui, agenda um test drive com nós aí, que nossos consultores estão disponíveis para poder colocar o pessoal a andar nesse carro, hein?
Muita tecnologia nos veículos da Auto Tradição.
Isso mesmo, muita tecnologia, né? Desde motor, conectividade, né? Internamente também, né? Agrega muito a qualidade desses produtos que nós temos aí na loja.
Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Um forte abraço, sucesso nas vendas.
Obrigado, Eduardo, um abraço a todos aí da rádio.
Agora 12:32 e um convite especial da UCS, Campus Universitário de Guaporé, para formatura. A pandemia pode até mudar hábitos visando a saúde coletiva, mas não tira o brilho e a alegria do momento mais importante da vida de um estudante, a sua formatura. Para marcar essa conquista única e que é marco na vida pessoal e profissional de cada estudante, hoje às 4 horas, dentro de todas as normas sanitárias e de segurança, a UCS Campus Universitário de Guaporé realiza a colação de grau individual para os formandos de administração e direito. Para que os familiares possam acompanhar a cerimônia, haverá então a transmissão ao vivo online da formatura de gabinete. Basta acessar o Instagram, @uxguaporé. Cola um grau, com um bacharel em administração, Camila da Ré. Bacharel em Direito, Bruna Terres, Jaimir Frigueto, Jaqueline Zandavalli Ambrose, Cailan Tolotti, Cauã Trentin, Maurício Balbinotti e Verônica de Campos Velho. A cerimônia, de acordo com as regras de distanciamento social, não vai ser aberta à comunidade, não é possível acompanhar presencialmente, mas a partir das 16 horas é possível acompanhar, então, através do Instagram, @uxguaporé.
12:33, vamos com informações do imposto IPTU. O Poder Público, através da Secretaria Municipal da Fazenda, comunica aos contribuintes que mais uma parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, está prestes a vencer. Quem optou pelo parcelamento em 4 vezes deverá quitar a terceira até o dia 12 de agosto nas agências bancárias, postos de atendimentos das instituições financeiras ou na tesouraria da Prefeitura. A previsão do secretário da Fazenda, Celso Fernando Grano, é arrecadar 387 mil. O IPTU, lembrando, é o único imposto que permanece 100% no município e é utilizado em todas as ações de saúde, educação, infraestrutura e serviços prestados aos munícipes. Conforme grande expectativa para 2020 era arrecadar cerca de 7,9 milhões. Deste total, os guaporenses pagaram 7 milhões, ou seja, 88% do valor projetado. A quarta e última parcela pode ser quitada no dia 13 de outubro, até o dia 13. O secretário salienta que os servidores da Fazenda estão à disposição para receber a terceira parcela, com vencimento até a próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, bem como tirar dúvidas da comunidade, renegociar atraso e prestar contas sobre a aplicação dos recursos. Informações 54-3443-5496. Na sequência, a gente vai falar sobre a segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12h40, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora é 12h41, vamos falar do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, terceiro pelotão de Guaporé, sob comando do sargento Marcelo André Rebelo, está com mudanças significativas na área operacional. Os servidores, que até o dia 31 de julho atendiam 10 municípios, ganharam mais 2. Passaram a contar com os trabalhos da cidade de Santo Antônio do Palma, que fica a 50 quilômetros de distância, e Vista Alegre do Prata, 15 quilômetros de distância. Porém, não serão 12 municípios com população aproximada de 70 mil habitantes que estarão sob a área dos bombeiros. Vespasiano Corrêa, com as modificações territoriais, agora é de responsabilidade dos servidores do Corpo de Bombeiros Misto de Encantado. As novas medidas estão em vigor e os moradores destas duas novas localidades, assim que necessitarem de atendimentos em incêndios, acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens, buscas e salvamentos em áreas de difícil acesso, buscas em rios, açudes, ações da Defesa Civil, Polícia Judiciária Militar e outras situações de emergência e urgência, vão receber o atendimento qualificado dos profissionais. O Corpo de Bombeiros de Guaporé, que pertence ao 7º Batalhão com sede em Passo Fundo, conta com 13 servidores que estão 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, à disposição das comunidades dos 11 municípios. Além da sede Guaporé, com as modificações de área operacional, passa a ser responsável também o nosso Corpo de Bombeiros por Serafina Corrêa, Dois Lajados, Casca, União da Serra, São Valentim do Sul, Santo Antônio do Palma, Vista Alegre do Prata, São Domingos do Sul, Montauri e Vanini. A Central de Operações atende pelos telefones 193 e 3443-1766.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, titular DP aqui de Guaporé, sobre mais uma ação exitosa por parte dos agentes da delegacia, com a prisão de uma traficante no bairro São Cristóvão, bem próximo à delegacia de polícia, cerca de 500 metros, o ponto onde foram localizadas buchas de cocaína e uma quantidade significativa de dinheiro. Delegado, o nosso bom dia.
Bom dia, Eduardo.
O que nós podemos falar de mais uma ação exitosa da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas?
Na verdade, ontem nós demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação nossa, né, que já vinha acompanhando esse local que era apontado já como um ponto de venda de drogas há algum tempo. Então nós realizamos algumas diligências preliminares e realmente confirmamos que ali havia uma movimentação típica, né, de pessoas que vão ali para adquirir drogas. Então, ontem nós demos cumprimento a esse mandado de busca e conseguimos observar o exato momento em que um indivíduo chega, né, ao local e ingressa e logo sai, no momento então que nós demos cumprimento a esse mandado e flagramos esse usuário saindo com uma porção de droga. E depois, na sequência das buscas, nós acabamos localizando outras porções dessa mesma droga.
Agora, delegado, é difícil materializar a questão drogas aqui no município de Guaporé, com todo um trabalho de investigação, porque se fala ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, comercializa. O que, que é mais difícil numa investigação por parte da Polícia Civil para chegar até o momento da prisão?
É, Eduardo, porque o nosso trabalho, né, da Polícia Civil, nós sempre procuramos fazer a produção da prova antes, né? Muitas vezes quando as pessoas vêm, ó, nós fomos num local, mas antes disso já há uma diligências anteriores, né? Porque cada vez é mais difícil localizar grandes quantidades de droga, sobretudo nesses pontos de venda, né? Então, para nós, muitas vezes não basta simplesmente ir lá e localizar pequenas porções de drogas, né? Cada vez mais a gente observa que os traficantes, eles deixam no ponto de venda pequenas porções, né? Pouca quantidade, até para muitas vezes se passar por usuário, né? O que nós verificamos nas diversas investigações é isso. Há um local que é utilizado como depósito de droga, né? E depois essa droga é distribuída em pequenas porções para esses pontos de venda. Então, cada vez é mais difícil localizar nos locais de venda grandes quantidades. Por isso é importante uma investigação prévia. E ontem, né, nós conseguimos então verificar essa situação realmente de venda ali e posteriormente localizamos mais drogas e material para embalar também essa droga e uma importância grande de dinheiro, né?
Provavelmente esse dinheiro oriundo da comercialização.
Sim, claro que é. Sempre há uma alegação, né, no outro sentido, né, mas tudo indica que também ali há recursos que são obtidos com essa atividade ilícita, porque infelizmente é uma atividade que gera um recurso rápido e muitas vezes grandes importâncias aí para esses indivíduos que praticam essa atividade ilícita.
Delegado, outro fato que chama a atenção foi que durante os trabalhos nesse local há um estabelecimento comercial, mas os produtos que estavam sendo vendidos praticamente a totalidade com validade vencida há anos.
Sim, Eduardo, esse estabelecimento comercial, ao que tudo indica, ele serve simplesmente para tentar dar uma aparência, né, de licitude numa atividade ilegal ali de comércio de drogas, porque grande parte ali dos produtos que se encontravam ali expostos, né, no estabelecimento com um prazo de validade vencido, né, e nessas diligências que nós realizamos, a gente não observa grande volume de venda de produtos ali, né? As pessoas que ingressam logo saem e muitas vezes sem qualquer sacola, sem qualquer objeto nas mãos, né? Tudo indicando que não vão ali para comprar mercadorias lícitas.
Esses produtos, delegado, após essa constatação, o que aconteceram com eles?
Foi acionada a vigilância sanitária, né, para realizar a parte administrativa ali do trabalho, né? E esses produtos foram apreendidos e agora passarão por uma análise da vigilância e nós aí posteriormente também aí instauraremos um outro procedimento para apurar a conduta também criminal com relação a essa exposição à venda de produtos impróprios ao consumo.
Os trabalhos prosseguem aqui em Guaporé com muitas atividades de investigação, mas também agora só mudando um pouco a questão comunidade, a importância que ela tem na atividade policial.
É, sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. A comunidade continua nos ligando ou muitas vezes vindo aqui para colaborar conosco com informações, né? E é como eu sempre digo, né? Nós agradecemos essa colaboração da comunidade, mas esclarecemos que nem sempre há uma resposta imediata, né? A pessoa não pode imaginar que vai vir aqui, dar uma informação e no outro dia já vai ter uma ação policial nossa, né? Exatamente pelo trabalho de investigação que nós temos que fazer para demonstrar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que há elementos para deferimento de uma busca e apreensão, para deferimento de uma prisão cautelar. Por isso que, muitas vezes, as informações, elas dão início a um trabalho investigativo por parte da Polícia Civil, que terá resultados, mas de uma forma mais, um pouco mais demorada, né?
Vários canais, como o 197 e o de mensagens instantâneas, o WhatsApp 98409-8348 à disposição.
Exatamente. Podem também contatar o 3443-1123 e via WhatsApp também nós temos recebido bastante informações.
Delegado, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Um forte abraço e sucesso nos trabalhos de combate à criminalidade aqui em Guaporé, municípios de responsabilidade da ADP.
Obrigado, Eduardo, e permanecemos à disposição.
Agora é 12:49 e o 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé, sob comando do Tenente Júlio César de Oliveira Greff, tem combatido diariamente com ações eficazes e pontuais a criminalidade. Com atividades na guarda externa do presídio estadual, as atenções também voltam-se para o controle e manutenção da tranquilidade do espaço e dos arredores. Na última quarta-feira, por volta das 16h15, o policial militar, durante ronda de verificação, encontrou em uma das passarelas, proximidade de uma das novas guaritas que estão em construção, um pacote plástico que havia sido arremessado para a área interna do estabelecimento. Ao analisar o conteúdo, o policial se deparou com uma porção de maconha, 52 gramas, uma cartela com 10 comprimidos, dois aparelhos de celular, duas baterias e quatro envelopes com papéis aromatizados para enrolar tabaco. Todo o material estava condicionado em um invólucro plástico, com um par de chinelos cortado. O objetivo era evitar que, ao cair no chão após o arremesso, os celulares ficassem danificados e o restante da mercadoria se espalhasse. O material foi apreendido, registrou-se o boletim de ocorrência policial, mas não há informações de quem possa ter arremessado o pacote.
Trânsito. Homem morre após colidir gaiola em barranco no interior aqui de Guaporé. Agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé registraram na quarta-feira, por volta das 5 horas, uma ocorrência de acidente com vítima fatal. Segundo o comunicante, um homem de 59 anos estava transitando pela estrada vicinal que liga os municípios de Guaporé e Arvorezinha, quando apresentou dores no peito e solicitou sua ajuda. Antônio Ved Rosa de Oliveira estava em uma gaiola, quando, conforme apurado pelos policiais civis e também informado pelo comunicante, havia perdido o controle da direção, chocou-se num barranco. Ele, que morava na linha terceira, na linha 3 de maio, Capela Santo Antão, se deslocava até a cidade vizinha para o recebimento do auxílio emergencial quando o acidente aconteceu. Após chocar-se no barranco, ele seguiu com o veículo por cerca de 5 ou 6 quilômetros até passar mal, quando o comunicante transitava no sentido contrário, colaborou. Ele foi levado até o Hospital Manuel Francisco Guerreiro e cerca de 20 a 30 minutos depois entrou em óbito.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, você pode fazer o download ou ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.